sei como começar.
Travei. Eu também não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu fechar os episódios aqui, que caralho.
Olha o zap da Jump mensagem? Aí. Quem que mandou agora foi o Cubo. Tá conversando com o Cubo pra saber o que vai ser desse. Burn the Witch.
Agora foi a Kira Mano do Reborn, ela tá pra lançar um mangá novo aqui.
Ela tá com um bagulho.
Me mandou aqui
aí
o capítulo pra eu ler. Parece que tá bom o negócio,
né?
Hein?
Tá bom, aí sim. Tem um selo de qualidade pano pra mangá.
Exatamente.
Então, cara, como é que você tá, meu amigo?
Amigo, eu tô vivo, tô caminhando.
Que bom, cara, dá pra perceber que
não tô caminhando, literalmente, tô caminhando figurativamente, porque agora estou sentado, mas eu tô indo.
Bom frisar, né, é meio perigoso andar e gravar podcast ao mesmo tempo.
Causa a máscara, você andando, muito ruim.
Causa inúmeros acidentes no trânsito, cara, esse negócio de gravar podcast dirigindo, mas é aí, né, cara.
Mas ouvindo pode, então se você estiver dirigindo aí, você pode ouvir o nosso podcast, você não precisa de ligar não, tá bem? Fica com um ouvido no podcast e o outro no trânsito.
Ah, sim. Pode. Qual que é a boa de hoje, meu amigo? Hoje não vai ter recomendação. Hoje é um cão chupando mangá, que é esse quadro que a gente criou para poder falar de coisa aí que tá incomodando a gente, né? Assuntos aí, temas polêmicos. Qual que é o tema de hoje? O
tema de hoje não tem boa hoje, não. Hoje só tem ruim. Hoje a gente vai falar dessa galera aí que só quer ser, sabe? Isso aí mesmo. Não. O bagulho a gente vai falar hoje, essa galera que tá aí na internet, que consome mangá e anime, mas acha que é uma coisa que é exclusiva deles, os famosos gatekeepers. Você já ouviu essa expressão, Malaca?
Não, pra esse contexto é a primeira vez que eu tô ouvindo.
Então, gatekeeper não é um porteiro, na prática, né? Ele é como se fosse um guardião dos portões, né? E é uma pessoa que fica ali impedindo outras de entrar em algum lugar. O lugar que a gente vai falar hoje, que as pessoas vão impedindo as outras de entrar, é nesse mundo bacana que a gente tem aqui, dos mangás, dos animes, dessas obras que a gente gosta tanto. E eu fico muito bolado com isso, porque eu não vejo sentido no que essas pessoas fazem, não, entende? Eu fico meio com raiva.
É aquela parcela da comunidade, né, que se acha um floquinho de neve, porque tá assistindo e lendo alguma coisa diferente e não quer que mais ninguém tenha acesso àquilo, né? É exclusivo dela. Eu achei, eu descobri, então é só meu. E se outra pessoa quiser ler e assistir, não é legal. Não é legal, ela não... Sabe?
Exatamente. A gente vai dar uma debatida aí por que isso acontece, né? E o que inspirou esse cast aqui? O que inspirou esse cast aqui foi... Isso aqui era um texto que eu escrevi pro nosso antigo blog, que a gente não tá atualizando tanto mais. Acho que eu tenho plano de botar os casts lá com informações extras e tudo mais pra frente. Mas foi um texto que eu comecei a escrever antes da pandemia ainda, quando a gente tava no presencial, no, na vida real. E saiu a notícia de que a Netflix ia lançar... JoJo's Bizarre Adventures, no catálogo dela, né? Eles anunciaram, chegaram a anunciar. Eu lembro que eu cliquei no link e tinha a página lá do anime direitinho e tal. E hoje eu fui checar e não tá mais lá. Mas eu não tô reclamando sobre nada, não. Tô reclamando sobre o fato. Isso aqui foi só uma inspiração pra gente criar esse cast. Então, na época, isso inspirou... A gente viu no Twitter, eu lembro de compartilhar com o Saitama alguns prints e alguns links mostrando, né? E a galera ficou possessa que Jojo ia pra Netflix. E, ai, meu Deus do céu, vai ver Jojo pra Netflix. Agora vai ter... A galera vai ver, vai encher de nome. E sei lá o quê. E agora... Agora, Jojo vai ter lacração! Jojo vai ter lacração, velho! Oh! Jojo vai ter lacração, é tipo uma frase maravilhosa de você ouvir e refletir sobre, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso.
Eu lembro disso, né? Porque Jojo, dentro da comunidade de anime e mangá, durante um bom tempo, Jojo foi bem, como é que eu posso dizer, foi um nicho ali dentro, né? Eu lembro que as scans ainda não tinham traduzido, pelo menos para o português, então era só uma galerinha ali que lia, já que sabia ler inglês, que lia acompanhava. Então não era todo mundo que conhecia, né? Então a galera que pegou o Jojo naquela época e um pouquinho depois, né? Quando começou a sair acho que a partir da parte 2, né? Ali da parte 2 e a parte 3 animada. Então essa galera, eu lembro, eu sempre via post e tal. A galera se achava especial demais por conhecer e gostar daquela obra, sabe? É diferente até do que eu via com outros animes, mangás mais desconhecidos também. A fanbase de Jojo sempre foi um pouco mais pedante nesse sentido, sabe? De, nossa, olha como a gente tem o privilégio de conhecer e ter assistido essa obra antes de todo mundo, mas ninguém assiste, mas ninguém lê. Então, quando o Jojo começou a ficar popular, que saiu o anime, né, da parte 4, né, que acho que foi a partir da parte 4, né, que deu aquele estouro mesmo, que daí muito mais gente, né, teve acesso à parte 5. Sempre tinha gente incomodada, sabe, cara? É bizarro. Bizarro você ver gente incomodada. Gente que é fã incomodado com o sucesso daquilo que é fã, sabe? Porque...
Pois é.
Porque, assim, eu penso o seguinte, eu acho que o Gabi também pensa, eu quando eu sou fã de alguma coisa... Eu quero que todo mundo saiba daquilo, quero que outras pessoas também se tornem fã, também leiam, também assistam, né? É que é a mesma coisa, por exemplo, de One Piece agora. One Piece que tá pra sair na Netflix, dublado, né? Sempre foi, tipo, nossa, eu sempre quis que o One Piece se tornasse um sucesso igual o Naruto, né? Naruto é um sucesso aqui no Brasil, eu queria que o One Piece também tivesse essa amplitude. Então, quando eu vi que o One Piece ia sair na Netflix, ia sair dublado, né, bem acessível pra criança, bem acessível pra adolescente e tal, cara, eu fiquei feliz pra caralho, porque é o sonho de todo fã de One Piece, que o One Piece torne popular pra caralho aqui no Brasil. Então, sabe, é escroto demais você ver alguém, tipo, incomodado com uma obra ter mais alcance, que mais pessoas passam a assistir determinado anime, passam a ler determinado anime, né? Mas não é só exclusivo também, nada de Jojo. A galera que curte anime e mangá sempre teve um pouco desse... Sempre foi um pouco chata nesse sentido. Acho que o Gap vai pegar essa ideia. Porque, assim, é o seguinte, vamos falar um pouco de tribos aqui, né? Os otakus, né? Os gamers e tal. Essa galera sempre teve aquele sentimento de exclusão, né? Ai, eu sou diferente daquela galerinha descolada, eu jogo meus joguinhos, ou eu leio meus mangás e vejo meus animes. Eu leio meus quadrinhos de herói, eu assisto meus filmes de herói. E daí, quando tudo isso passa a ir pro mainstream, né? Passa a se tornar popular, a pessoa se sente, como é que eu posso dizer, traída, porque, aquele cara que me zoava por eu jogar, por eu ler anime, por eu ler quadrinho, agora ele tá vendo também, tá lendo também, sabe? Teve bastante,
Exatamente. Bastante
com o filme da Marvel, né? Agora eu que sempre acompanho bastante essa comunidade da Marvel, DC, de filme, daí. Sempre tem essa galera que fica, não, porque a gente que é nerd, a gente que lia quadrinhos, a gente era zoada. Agora as pessoas estão aí usando camiseta do Capitão América, esses caras que bulinavam a gente, agora estão aí, né? Como que é, assistindo o filme... Na pré-estreia, não sei o que, não sei o que lá. Então, é um negócio muito xarope, sabe? Chato demais isso.
Eu não digo nem de... Eu não digo nem de desconsiderar que isso seja uma coisa assim que a pessoa sente mesmo e tal. Mas você vê isso como algo ruim e não como uma oportunidade de você ter um assunto pra você conversar com mais gente, sabe? Uhum. Hoje em dia, eu acho que vocês... As pessoas que, pelo menos... Eu e Saitama, a gente tem 25 e 26 anos. Então a gente já é um pouquinho mais velho do que a galerinha que fica lá no Twitter postando de Naruto o dia inteiro, por exemplo. E... Não é da nossa época, porque Naruto foi hype na nossa época. Mas assim, quem assistiu Naruto na época já foi pra frente, eu acho. Hoje em dia, quem tá descobrindo é a galera mais nova e tal.
É.
Mas assim... Então, tipo, não é que esse sentimento de traição, assim, entre aspas, não exista e não seja algo incômodo. Eu também já senti isso. Também já me senti, porra, a galera, antigamente, eu não gostava nem de falar que eu gostava de mangá de anime, porque a galera zoava. E hoje em dia, o povo tá lá na internet, tá lá conversando com amigos e fala disso, saca? Então você fica com essa sensação de, poxa, na minha época era diferente. Mas tu vai ficar triste por causa disso? Tu não vai ficar feliz pela nova geração que tá podendo ter ter a oportunidade de expressar os gostos sem ser tão julgado assim.
Pois é, né, cara? Tipo, eu também, eu lembro de uma época aí que você saísse com uma camiseta de anime na rua, você fosse pra escola, ou dependendo do lugar que você fosse, você tipo, era alvo de chacota, de piada. Eu usasse uma camiseta, sei lá, de um Homem-Aranha da vida, o pessoal te zoava. Então, hoje em dia, já mudou, porque a cultura pop, a cultura popular já absorveu isso. Todo mundo já conhece, todo mundo já aprecia, já não é mais uma coisa tão reservada, tão de nicho. É bom isso, porque então você tem até mais liberdade para você poder conversar com as pessoas sobre seus hobbies, seus gostos, né? Porque muita gente, né, tinha vergonha, hoje em dia já não precisa mais ter vergonha. Pode conversar de boa, pode conversar na rua, pode falar sobre, pode puxar assunto. Então isso é muito bom, cara, né? É legal você sentir essa sensação de pertencimento, né? Eu pertenço a um grupo, a uma bolha, um lugar onde eu posso falar do que eu gosto sem ser julgado, onde eu posso me sentir bem entre as pessoas ao meu redor. Mas o ideal é que não seja uma bolha, né? Que isso seja, tipo, todo o coletivo, né? Você não ter esse preconceito com hobbies e tal. Então, quanto mais pessoas aderirem, quanto mais pessoas gostarem, assistirem ou lerem, não precisa nem gostar, mas só da pessoa saber que aquilo ali é um anime, não é muito diferente de qualquer produção ocidental. Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Um anime...
É uma mídia que a gente faz... As pessoas fazem dela o que elas podem. Tem as convenções da mídia, tem o gênero específico, mas tem muita coisa que então... é uma versão parecida com o filme e tudo mais. A gente já falou de alguns mangás que são assim e tal.
Então, hoje em dia já nem faz sentido mais você querer, tipo, essa exclusividade pro seu grupo, pra sua fandom. Tipo, ai meu Deus, os caras vão estragar a fandom, não sei o quê, vão... esse papo tipo, escroto de lacração, tipo, ai meu Deus, vão querer lacrar pra cima do meu anime e tal. É imbecil demais, sabe? É muito imbecil. Tipo, só fazer um comentário bem rápido aqui, eu entendo, por exemplo, igual quando a gente falou do mangá do Bop. O mangá do Bop, ele é uma exceção, porque aquele é um conteúdo que, se ele cair em determinadas bolhas, ele vai ter uma interpretação diferente, né? Igual a gente já falou lá, a galera pode ter uma interpretação totalmente equivocada. Eu entendo nesse caso, tipo, porra, se aquela galera específica lá ter conhecimento dessa obra, eles vão acabar interpretando de uma maneira equivocada, vão fazer uma propaganda equivocada, vão falar de maneira equivocada aquela obra. Mas, por exemplo, Jojo, sei lá, One Piece, Naruto, cair no mainstream, isso daí, tipo, é só vantagens, tá ligado?
Sim, sim. No texto que eu tava escrevendo aqui, que não foi publicado, mas eu falo, né, que, tipo, Jojo é uma grande parte, assim, da minha vida já. É uma obra que eu tenho muito apreço, porque se não fosse essa obra, eu não tinha contato com muita gente que eu tenho hoje. Meu apelido hoje em dia não seria Gap. Né?
Sim.
E eu lembro que na época que não tava sendo publicado no Brasil, aliás, Jojo é publicado no Brasil pela Panini, pra quem não sabe, se vocês gostam da obra, vão lá e comprem, que é uma forma de mostrar que você apoia a obra aqui em território nacional. Tô atrasado, inclusive. Mas assim, na época eu fazia campanha pra Jojo vir pro Brasil. E na época eu já percebia que tinha gente que não queria que viesse. Tinha gente de scan de Jojo que queria que o mangá não viesse pro Brasil. Porque... não sei porquê, não faço ideia, porque pra mim a pessoa faz um scam pra popularizar uma coisa que ela gosta. Então, sabe, na época que eu vi isso, eu fiquei, tá acontecendo na cabeça dessa pessoa que fez scam da obra e não quer que ela seja vendida no território nacional. Será que ele pensou que o trabalho dele seria roubado ou alguma coisa do tipo? Eu não sei. Mas a gente vê isso muito também, eu acho que isso é muito característica, é muito grande a característica no nosso fandom, assim, em geral, da galera que curte mangá e tal, mas eu acho que também é muito característico da adolescência, né? Essa busca pela identidade, e você busca sua identidade negando o direito dos outros a algo que te torna diferente, eu acho. Então, assim, você vê muito adolescente falando essas coisas, né? No Twitter, principalmente.
Sim, uhum.
Acho que tem muita gente que já tá bem grandinha que não tem mais que ficar falando esse tipo de coisa na internet, porque não cabe, né, cara? Os caras de 20, 30 anos falando, vai estragar o meu mangá. Se vê muito isso com filme de super-herói. Malaka manja mais essa parte aí, que eu lembro. Acho que a galera dos quadrinhos é bem... eu não quero xingar esse povo, mas assim... Os caras brigando com as quadrinhos na internet, cara.
Tudo imbecil das ideias mesmo, cara. Isso aí não tem... Não tem outra definição.
Eu lembro de um meme que eu vi outro dia também, né, um tempo atrás, sobre isso, né? Que a galera antigamente, né, cara, na década de 80, 90, a galera pegava um quadrinho tipo Preacher, tipo Watchmen, né? Umas coisas assim, tipo Mouse, e falava, nossa, que interessante, né, cara? O cara tá abordando isso aqui sobre esse ponto de vista. Ele tá mostrando o lado da galera. X-Men, o que é X-Men se não é, tipo, porra, uma história basicamente sobre a exclusão da sociedade, porque você é totalmente diferente do resto, saca?
Sim, então, tipo,
a galera fazia super histórias, super interessantes, com várias críticas da sociedade. E, tipo, a galera sabia consumir. Ah, pô, interessante isso aqui, né? O ponto de vista e tal. Hoje em dia, o cara não pode ver algo diferente do que ele acredita, que ele vai lá, que acredita. Ah, lacação. Sempre isso, cara. E a gente fica... Eu fico bolado das ideias, porque não é assim que funciona.
Eu não entendo, sinceramente, essa parte, porque é uma galera que, por exemplo, eu acompanhava... Já acompanhei mais a comunidade de quadrinho, mas tem uma galera que fala, né? Fala isso exatamente o que você falou: tipo, nossa, esses quadrinhos antigos tinham uma crítica, tinham um ponto de vista, tinham uma percepção, uma ótica, né, da sociedade, uma ótica crítica. E essa mesma galera reclama quando os quadrinhos atuais tentam fazer isso. Ou quando os mangás atuais tentam fazer isso, por que antigamente não tinha problema e hoje em dia tem? Hoje em dia estão enfiando política, sabe? Aí estão querendo lacrar.
É, entra a questão também do óculos de nostalgia, que a galera olha pro que consumiu quando era mais novo com aquele óculos rosado. Ah, era maravilhoso, era perfeito, hoje em dia aquele não é.
É retrô, né?
É, tem isso, né? Então eu acho que a gente tem que ser muito. Tem que ter muita consciência pra não cair nessas armadilhas da nossa cabeça, né? De ficar pensando que, ah, só porque é antigo, só porque eu consumi em outra época era melhor. Besteira isso, acho bobo. Acho feio. Cara de mamão.
Sim. Voltando um pouquinho. É, tem muito dos comentários que eu vejo, principalmente de. São comentários que não dá nem pra levar em consideração, mas eu vou falar sobre, apenas pra contextualizar um pouco a minha crítica aqui. É um pessoal que fica, tipo, reclamando, ah, porque se tal obra se popularizar através da Netflix, vai vir a galera que só sabe fazer chip, casalzinho, e não sei o que, e não sei o que lá. Cara, é a mesma coisa. Isso também vale pra galera que fala, ah, estragou minha infância, sabe? Cara, a obra continua sendo a mesma coisa que era, exatamente igual. Os personagens vão continuar sendo exatamente da maneira como eles foram representados dentro da obra pelo autor, pelos animadores. Isso deixa o pessoal ser feliz, cara, sabe? Eu já tive a minha época de me incomodar com um chip, essas coisas. Cara, deixa a galera ser feliz, não tem nada de errado nisso, não tem nada de mal, cara. Tipo, é uma galera que, pra começo de conversa, é uma galera que tá ali entre amigos, tipo, eles têm a própria bolha deles, não estão incomodando ninguém. É uma galera que vai atrás da que fica procurando pelo em ovo, fica procurando sarna pra se coçar, tá ligado?
Quem nunca fez um chipzinho inocente que atira a primeira pedra? Cara, todo mundo faz isso, cara. Duvido que você viu Naruto. Não falo Naruto. Duvido que você viu Naruto, você não tinha um casal que você queria que ficasse junto no final. Todo mundo tinha. É normal.
Tem a galera que assiste, tipo, leva a obra bem a sério. Tipo, quer debater o que a obra tá querendo passar. Quer debater, tipo, teorias. Ah, quem vai lutar com quem? Beleza. Mas tem uma galera que assistir mais light, mais de boa, tipo, pra romantizar as relações. Pô, deixa a galera, velho. Tem por que se incomodar com isso, sabe? Eu acho muita bobagem, cara. Tipo, muita bobagem. É, tipo, você tem que ter muito tempo livre pra se incomodar, né? Tipo, a gente, eu e o Gap, a gente que trabalha, a gente que passa o dia inteiro se ferrando.
Cara,
a gente não tem tempo.
Mandou a molecada lavar a louça agora.
A gente não tem tempo pra se dar. Eu tô sendo um pouco hipócrita agora, porque às vezes eu me incomodo com algumas coisinhas no Twitter. Mas no geral, tipo, deixa os garotos brincar, tá ligado? Deixa a galera ser feliz, deixa um público novo assistir a sua obra pida, deixa o público novo ler o mangá que você gosta. Isso só agrega, só acrescenta. Tipo, tem, não tem nada de negativo nisso, cara. Não tem. É coisa da cabeça dessa galera.
É, e mesmo que alguém tenha uma opinião diferente da sua, eu sempre acho, sempre penso assim, né? Vai ser sempre enriquecedor você ver a pessoa que tem opinião diferente. Eu e o Saitama tava conversando aqui antes de gravar esse episódio que a gente tem uma opinião diferente de um mangá que a gente vai fazer um episódio que eu gostei bastante, ele não gostou tanto. E,
é,
tipo,
exatamente.
Bacana, vai sair um debate bacana aí, porque é diferença de opinião, né?
Sim.
Então, vamos de boa. Agora, tem mais uma questão que eu queria falar antes de partir para o final. Não sei se já tá no final, a gente já gravou quanto tempo.
Já tem. Eu acho que é o suficiente, eu acho.
A galera reclamar de lacração em Jojo. Isso é uma coisa maravilhosa, sabe? Jojo, que canonicamente tem um episódio bissexual. Canonicamente tem dois personagens que são casais. Tem dois casais homossexuais, né? Uhum. É, Jojo que... Quem mais que tem Jojo de lacração, assim, vamos dizer?
Jojo
que tem uma criança que é filha de dois pais, assim, um é biológico e o outro é só forneceu o DNA de uma certa forma, assim, não vou dar spoiler.
Ah, sim.
Mas,
sim. É, tem a
Jojo que tem essa maravilhosa Jolene. É, a parte 6 é totalmente, tipo, uma girl gang tomando conta da situação, tá ligado? Então...
É, sim, e Jojo já é um mangá bem fora do convencional. Se você for pegar os padrões conservadores, porque o Araki, ele é um cara que ele gosta de moda, cara. Tipo, ele é um cara, eu acho que ele... Eu não cheguei a ler a respeito, mas ele provavelmente deve acompanhar tendências, ele acompanha realmente a moda. E, cara, é tipo, ele sempre fez todos os personagens dele, né? O Charak Design, tudo é sempre baseado em...
Revista de moda, ele faz pose de moda, se jogar no Google...
É um mangá cheio de arte, cara. E se você for analisar, sempre teve um preconceito com moda, né? Ah, porque moda é coisa de mulher, andar... Homem que é homem, veste o que tem, o que vê pela frente, não usa... O Araki foi lá e falou, foda-se, vai todo mundo aqui andar na moda, todo mundo usando tendências de Milão, sabe? Ele já é um mangá que ele já foge desse padrão hétero top, né? São todos personagens ali totalmente, tipo, fora do convencional, no quesito, pelo menos nessa parte externa.
Então, galera, só pra terminar aqui, eu queria dizer que essa sensação de isolamento, de estranheza, de solidão que você tem, quando você gosta de algo de nicho, talvez você não tenha percebido isso, mas afastar as pessoas que também podem estar ficando interessadas nisso não é o melhor caminho pra você curar isso. Por algum tempo eu fiz isso, eu fiz essa estratégia de me isolar da galera que gostava do que eu gostava, porque eu me sentia moralmente superior a eles de alguma forma, ou eu achava que eu tinha melhor gosto. Eu tive amigos da vida real que gostavam de mangá e eu não falei pra eles, por medo, ou por vergonha, ou por qualquer outra razão, sabe? E eles falavam dessas coisas na minha presença e eu simplesmente ignorava, porque eu me achava melhor, talvez, do que eles. E hoje em dia eu vejo como ser idiota, porque, tipo, eu podia ter feito uma relação muito mais bacana, eu podia ter mais amigos hoje, sabe? E a mesma coisa a galera que faz, que tenta afastar os outros das obras, está fazendo. Tá se isolando mais e mais, tá ficando sozinho, você não tem criado amigos que têm interesse nas mesmas coisas, porque você afasta as pessoas com essas suas opiniões. E aí o problema é que depois você reclama. Depois você vai lá e reclama, eu não tenho amigo, sei lá o quê.
Isso.
Quando a culpa acaba por ser sua, né? Então, cabe um pouquinho essa auto-reflexão. Dá uma sua... Eita, me ligaram aqui. Cabe essa auto-reflexão, né? Dá uma analisada aí no que você tá propagando aí no seu, na sua forma de ver. Vê se você não tá afastando sem querer as pessoas por pura vontade de parecer exclusivo, de parecer diferente, sabe? Acho que não vale a pena. Acho que o que vale mais a pena é você ter gente do seu lado que gosta do que você gosta.
Cara, se não foi um anjo que apareceu na sua frente, brilhando, com asas e uma auréola na cabeça, te entregou o mangá e falou, leia, só você tá recebendo essa cópia, você não é especial, tá?
Ha ha ha!
É, cara, se tá na internet, mangá, anime, volta e meia alguém vai acabar achando, vai, aquela pessoa vai falar pra mais alguém, esse alguém vai falar pra outro alguém e vai começar uma corrente, igual a gente faz aqui, a gente acha alguma coisa diferente, poucas pessoas comentando, e a gente faz um podcast, um programa, justamente pra recomendar e mais pessoas falarem sobre. Então você não é especial, porque você e seus amiguinhos leram um mangá e um anime que mais ninguém conhece ou tá falando sobre. Então, você não é especial também, porque você leu Jojo em 1785, sabe? Você era mesmo do Pará que bateu na porta dele e pediu pra ler os manuscritos, tá ligado? Você também um dia já foi o cara que tava descobrindo essa obra, né? Tem que deixar as outras pessoas descobrirem também. Um dia você também não conhecia essa obra, né? Que nem eu falei, foi um anjo que te apresentou essa obra. Não foi, porra. Provavelmente alguém falou...
Ficou puto, né?
Sim, provavelmente alguém chegou e falou pra você dessa obra, ou você viu alguém falando, ou você abriu um site, sei lá, foda-se, abriu um desses database de anime e mangá e descobriu lá. Então, não queira, tipo, uma exclusividade pra algo que você não tem, sabe? Se você criou, você foi lá e desenhou esse anime, esse mangá, beleza. Eu vou escolher as pessoas que vão ler, eu vou escolher as pessoas que vão assistir, só elas vão ler, só elas vão assistir, só essas pessoas vão poder gostar, eles não vão poder falar de mais ninguém. Beleza. Daí você cria tua maçonaria otaku lá, e você... Você cria tua maçonaria otaku e daí você escolhe as pessoas que vão ler mangás, né? Mas é verdade, cara. Eu fico puto mesmo com esses caras, né? Eu sou a favor de que, né, da pirâmide de recomendações. Você descobre uma coisa legal, recomenda, recomenda, recomenda. E quanto mais pessoas lerem e assistirem, melhor. Tem essa, não, de exclusividade.
Exatamente, exatamente. Eu concordo e é isso. Sem gatekeeper, sem ficar proibindo as pessoas de ler ou de comentar sobre as coisas, porque você não tem direito sobre isso.
Ninguém vai estragar nada, cara. Ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma fandom tem o poder pra estragar nada, cara. Nada, nada, nada. A obra vai continuar sólida do jeito que ela foi criada, vai permanecer do mesmo jeito, cara. Você não gosta dos comentários? Ignora eles, não leia. Fica lá na tua bolha, lá com teus amiguinhos, lendo e compartilhando meme, e boa. Deixa o pessoal que quer romantizar, que o pessoal quer brincar, quer fazer fanfic, deixa eles lá, cara. Eles não estão fazendo mal pra ninguém.
Já sei até qual que vai ser a thumbnail desse podcast. Vai ser, com certeza, vai ser My Hero Academia. Vai ser um chip aí. Vai ser Bakugou e Uraraka, Bakugou e Deku, alguma coisa assim.
Vou pegar. Foda que não tem arte oficial, né? Eu não posso pegar a arte de um artista. Mas agora que você falou, deu vontade de fazer isso. Mas é isso, pessoal. Não sejam egoístas, não queiram ser donos de algo que não pertence a vocês, né? Anime, mangá, tem que ser de todo
povo. Anime, mangá para o povo. Para pelo povo. Exatamente.
Seu mangá? Não. Nosso mangá.
Muito bem,
pra
muito bem. Então...
Gabi. Quer finalizar com
o cão chupando mangá hoje foi esse. Se você fazer alguma coisa desse tipo, né? Porque eu acredito que tenha gente que... A gente tá começando a crescer aqui, tem um público que... Pelo menos os números que informam pra gente é que a gente tem uma fanbase, se é que podemos dizer assim, de uns 40, 50 caboclos. Então, se vocês... Se algum de vocês já faz alguma coisa desse tipo, pare e reflete um pouquinho aí, é só o que eu peço. Se eu puder mudar a opinião de alguma pessoa sobre esse quesito, pelo menos, eu fico feliz. Ainda mais se for alguém mais jovem, se for alguém que tá naquela idade dos 15, 16 anos e que, tipo, sabe, que ainda tá descobrindo esse tipo de coisa, que tá se relacionando com as pessoas. Às vezes é alguém que gosta e você não quer se relacionar porque você tem alguma preconcepção e tal. Vai ser bacana, cara, vai ser divertido, vai ser diferente, a gente tem que fazer o que é diferente na vida.
Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo, tipo, recentemente um amigo nosso e do Gap, que é meu e do Gap, o Thiago, um salve pro Thiago, que ele escuta o podcast também, ele começou a assistir One Piece, né? Ele assistiu, inclusive ele assistiu One Piece todos os episódios, uma velocidade absurda, o cara não faz nada na vida, ficou o dia inteiro.
Porra, sacanagem, Thiago trabalha.
Não, assim, eu tô zoando, ele tá trabalhando. Ele assistiu bem rápido, né? Então, e era legal, porque sempre que ele assistia, ele via alguma coisa, ele mandava lá no privado, né? Ele sempre manda, sempre que sair episódio novo de One Piece, ele manda os prints pra mim. Então é muito legal você ver alguém, tipo, que... também gostando, também adorando uma coisa que você gosta muito, né? No caso, One Piece, que é One Piece é a minha obra especial, né? Jojo é a obra especial do Gap. Então, é muito bom você ver as pessoas também curtindo, adorando as coisas que você também curte e adora. Então, né? É a mensagem que fica desse podcast, né? Tipo, se abra mais, abra seu... indique mais, fale mais... Queira, né, se prender, querer que exclusividade para os seus gostos, né? Que vai ser mais legal.
Um outro ponto que eu esqueci de falar também, Malak, é que assim, vai ter alguma vez que você vai recomendar algo para alguém, a pessoa vai, tipo, cagar e andar para você. Já aconteceu diversas vezes comigo.
Normal.
Já aconteceu
normal.
Várias vezes. Mas assim, se você não tentar, a pessoa não vai ter interesse. Então, tipo, é aquele famoso ditado, né? O não você já tem.
Sim.
Basta tenho. Você tentar buscar o sim. Se funciona pra relacionamento, funciona pra mangá também, meu amigo. Você quer sair comigo? Não. Você quer ler One Piece comigo? Sim. Ah!
Uma coisa
já começa a parada bacana.
Sim. Mas é isso aí, pessoal. Ai, ai. Esse tema deu pano pra manga, hein, cara? Eu tô falando isso aqui porque o João Rezende, ele cobrando. O João Rezende lá do Twitter, ele fala, todo episódio vocês esquecem de usar o bordão, então eu tô falando aqui por ele, tá cobrando. Pra encerrar, cara. Agora pra acabar mesmo, manda aí.
Peraí que tô me ligando, peraí, desliguei, cobrança.
Fala pro Oda não ficar ligando pra você, cara, depois ele conta lá o que ele planejou pro final do mangá.
É, não é o Oda não, porque quando é o Oda toca assim, ó. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência nesse programa. Tava pra fazer esse aí tem um tempinho. Fiquei feliz de tirar isso da garganta, porque fica entalado às vezes, né?
Sim.
É bom a gente ter um lugar pra soltar a voz.
É, um abraço.
Agradece também.
Obrigado. Calma, cara. Calma. Calma, tô tentando me concentrar aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha o podcast e obrigado por escutarem mais esse episódio desse nosso desabafo, nosso debate aqui sobre gente que tinha que sem noção das coisas. E até o próximo episódio. Valeu. Esqueci. Sempre esqueço. A gente sempre termina e a gente sempre esquece de falar. Pra seguir a gente no Twitter lá. @pramangada O @, né, o Twitter do podcast. @SaitamaJack, meu Twitter. @GapPramangá, 2PY, o Twitter do Gap. E se quiser mandar e-mail, é panopramangá0@gmail.com. Manda mensagem pra gente, manda sugestão de tema, meme, o que for lá, a gente tá aberto a tudo. Até nude artístico a gente faz avaliação também, se você mandar. Então é isso, obrigado.
Meu irmão, assim tu me explica, meu irmão.